voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Março chegou e com ele algumas campanhas, como a do Março Amarelo. O objetivo é conscientizar a população sobre a endometriose. É uma doença que gera cólicas e fortes dores no período menstrual. E por isso, quando se fala em endometriose, o medo de ter a doença fala mais alto. Assusta muita gente, inclusive. Quem vai falar sobre esse assunto e desmistificar isso está na linha conosco. É a ginecologista doutora Débora Rosa. Bom dia, mais uma vez bem-vinda, Mulher Brasileira. Tudo bom?
Bom dia, prazer participar novamente, principalmente quando essa campanha é tão importante, né?
É verdade. Fala então sobre essa campanha. Realmente muitas pessoas têm medo só do nome endometriose. Explica o que é isso, por favor.
Pois é, endometriose é uma doença que a gente está falando, né, cada vez mais. Uhum. As pessoas estão diagnosticando mais, né? Não significa que está tendo mais, estão diagnosticando mais. E aí é importante a gente falar. A endometriose é uma doença que não é uma doença do útero, tá? Isso é importante ter bem claro. É uma doença que é o útero, a camada interna do útero é o endométrio. É o que descama, é a menstruação.
Sim.
Tá? Isso são as células endometriais. E aí, essas células endometriais, elas são ótimas, lindas, dentro do útero.
Uhum.
Quando estão fora do lugar, estão fora do útero, aí gera endometriose.
Sim, entendi.
Tá? Então, são focos endometriais extrauterinos. Isso que é endometriose. E aí, é como se menstruar... Por exemplo, um lugar muito comum... É o ligamento que envolve o útero, né? Como se ligasse o útero à estrutura óssea da bacia.
Sim.
Então, um lugar muito acometido são os ligamentos. Então, é como se o ligamento menstruasse, tá? Pode ter na bexiga, pode ter no intestino, pode ter em vários lugares.
Sim.
Até mesmo no cérebro, no joelho, até lugares assim, bem nada a ver, sabe?
Uhum.
Pode existir, lógico que, graças a Deus, uma frequência bem menor.
Sim.
Mas assim, no ligamento, né, na pele, é muito comum. Então, é como se menstruasse. Quando a gente menstrua, quem tem endometriose, menstrua também nesses focos. E aí, o sangue, ele é muito irritativo.
Sim.
Né? E imagine, né? Um sangue que cai em uma gota no nosso olho, por exemplo. Vai doer pra caramba.
Uhum.
É muito irritativo quando o sangue, ele tá fora do vaso sanguíneo,
uhum,
tá? E fora da cavidade uterina. Fora que ele gruda, né? Imagina, assim, quem nunca sangrou na calcinha e aí fechou a calcinha e aí gruda, né?
Uhum.
Vê que um tecido gruda no outro.
Sim.
E isso que acontece dentro da gente, né? Fica aquele sangue lá menstrual que não sai pela vagina, porque tá na pelve.
Uhum, uhum.
E aí os tecidos começam a grudar. E aí, o que acontece? Dá as aderências, né?
Sim.
Então, a endometriose é isso, é diferente de uma outra doença chamada adenomiose, que é quando essas células endometriais entram, aí sim é uma doença de útero, entra na musculatura.
Tá, entendi.
E aí a adenomiose cursa com o aumento do fluxo menstrual. A endometriose não, porque não é uma doença do útero. Então assim, a adenomiose vai dar tudo que a endometriose pode dar. Cólica, incapacitante, às vezes de vomitar, de tanta dor, de parar na emergência, dor na relação sexual, na penetração profunda, né, na penetração inicial não, na profunda, lá dentro.
Uhum.
A adenomiose pode dar isso, mas a adenomiose também pode dar aumento do fluxo menstrual, que a endometriose não dá.
Entendi. Então, quer dizer, na verdade, o que vai chamar a atenção dessa mulher que ela pode estar com endometriose?
Principalmente
cólicas.
A cólica.
Uhum, tá.
Principalmente.
Uhum.
A cólica. E é uma cólica que tem, principalmente no período menstrual.
Sim.
Lógico que se a doença está muito avançada, vai começar, pode ter cólica no período sem ser menstrual.
Sim.
Que aí é pelas aderências também, mas principalmente na menstruação.
Uhum.
É uma cólica que vai piorando ao longo da vida.
Sim.
É uma cólica de caráter progressivo e muitas vezes incapacitante. Então, muita gente também, muitos colegas médicos, ginecologistas, infelizmente, normalizam muito a cólica.
Era isso que eu ia perguntar a você. Porque às vezes as pessoas se queixam assim, mas todo mundo tem cólica e vai considerar normal.
É.
Era isso que eu ia perguntar, você tocou no ponto certo.
Não, não, cólica é um problema sempre.
Uhum, sempre.
Sempre, não é.
Assim que ela chegar, já é um problema, é verdade.
Exato. A menstruação é uma eliminação fisiológica do sangue uterino que encerrou aquele ciclo, né?
Sim.
Então, assim, quais outras eliminações fisiológicas que a gente tem no nosso corpo? Urinar.
Sim.
Defecar. Então, assim, é normal urinar e defecar com dor?
Não, claro.
Não é normal.
Exato.
Não é. Então, menstruar, eliminar o sangue, não é normal. Nem uma cólicazinha. O que pode sentir é o útero contrair, assim, no primeiro dia. Ah, estou sentindo meu útero contraindo para sair aquele sangue. Eu vou deitar e passou. Né? Uma coisa, lógico, assim, né? Você tá menstruando e fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, carregando um monte de sacola do mercado. Aí também tá é complicado,
exatamente,
né?
Exatamente.
Mas, assim, cólica não é normal. E normalizam muito a dor da mulher, né?
Sim, infelizmente.
Enfim,
sim.
Não vamos discutir sobre isso hoje, mas é verdade, assim. Os sintomas nos corpos da mulher são invisibilizados, né?
São, infelizmente são. Eu só dizer, é normal, a cólica é normal, todo mundo tem. Não, todo mundo tem, não. Se tem, todo mundo também não é para ter. Então, é assim mesmo. É verdade. Agora, por exemplo, se a mulher quiser engravidar, ela tem constatada que tem endometriose, isso vai impedir que ela um dia engravide ou cuidando disso, não tem nada a ver?
Então, a endometriose, ela só vai impedir a gravidez caso o foco esteja muito perto da tuba, a ponto de mudar tanto a anatomia, tanta posição da tuba, deixar a trompa, né, que é a tuba, é tão grudada em tudo, que a tuba não chega, não consegue ir até o ovário, né, e pegar esse óvulo. Ou, porque a tuba, ela é flexível. Então, você tem que ter uma aderência muito ruim, muito grande, né, a ponto de novelar aquela tuba, a ponto de não passar nada. Então, assim, para chegar a dar uma infertilidade por causa disso, é muito raro. Olha, endometriose é o que eu mais atendo, disparado no consultório, e rapidíssimamente eu vi na minha vida infertilidade com a endometriose. Só que aí, quando a paciente recebe esse diagnóstico, é como se, quase fosse uma sentença de morte de infertilidade.
Sim, verdade.
É horrível isso, gente, e não confere com a realidade na maioria das vezes, sabe?
Que bom saber disso.
Então é uma coisa baseada no terrorismo também, né? A gente tem uma medicina muito baseada no terrorismo.
Tem. E pro nosso lado é pior ainda. É verdade. Então, por exemplo, existe uma idade que você diga assim, essa idade tem a ver com endometriose a partir de uma certa idade ou não tem a ver? Alguém mais jovem também pode ter isso?
Não, pode ter. O que acontece é que a endometriose, né, as doenças nos corpos femininos, em especial, são muito negligenciadas, por mais que as mulheres vão assim, no médico milhões de vezes mais que os homens.
Sim.
Né? E mesmo assim, é negligenciado. O que a gente vê na prática médica dos colegas? Pedindo um monte de exame desnecessário, tipo assim, ultrassom transvaginal de rotina. Esse exame é exame de rotina para a menopausa. Ponto.
Entendi.
Antes da menopausa é quando tem algum sintoma que vai investigar, sendo que a endometriose não aparece no transvaginal. Então, uma mulher tá falando que tem cólica. Muitas vezes o médico não vai pedir nada. Só vai pedir uma outra transvaginal que é nem para cólica, né? E aí fala assim, ah, olha só, você não tem nada, mas a endometriose não aparece na transvaginal, né? Vai aparecer em dois exames, ou ressonância, ou mapeamento. Então, assim, o pessoal papa mosca pra caramba, e aí a gente tem um atraso no diagnóstico de 8 anos,
nossa,
entendeu? Então, a mulher, então, assim, hoje em dia a gente vê muitas mulheres assim, com 35, 30 fazendo esse diagnóstico, mas assim, tá muito tempo. Com esse diagnóstico,
isso
entendeu?
É
e você vê a Anitta, que certamente,
sim,
né?
Sim, ela botou a boca no tambor, ela falou isso? Fala.
Ela tem acesso aos melhores médicos do mundo. Ela ainda não foi meio falta aí. Mas, brincando. Tem acesso aos melhores médicos do mundo. Ela teve um atraso de diagnóstico de 7 anos. Como pode? Entendi. E é um exame simples. É só o médico pedir o exame que aparece. Ressonância.
Mapeamento e ressonância, né? Pois é.
Ou um ou outro. Ressonância, pronto, com preparo intestinal. Ou mapeamento com preparo intestinal. Aí quando pede... pediu a ressonância. E finalmente, vai pedir. Aí não pede com preparo intestinal, que não veio direito.
Então, e por que
é um
feito dessa forma? Porque é assim, talvez porque não tenho essa anatomia, vamos pegar por esse ângulo, né? Talvez não peçam porque não tem essa anatomia, então não sentem o que as mulheres sentem. Pode ser isso?
Não, eu acho que é por negligência mesmo da cólica, sabe? E por má qualidade técnica mesmo.
Isso
é tão óbvio, sabe? Endometriose não é uma doença rara para falar assim, não, só o mega especialista sabe fazer o diagnóstico. Não, gente, é uma coisa super comum.
Porque é uma sentença de morte.
É o mínimo do mínimo.
Como você disse, é uma sentença de morte. Quando a Anitta disse, eu estou com isso, e quando ela deflagrou isso, a pessoa assim, meu Deus, a Anitta também está assim. E aí as pessoas começaram a ter um pouquinho mais de consciência do que vem a ser isso. Porque até então, qualquer pessoa que recebeu o diagnóstico, como você mesma disse, a dor da cólica deixa pra lá, é cólica, isso é cólica. E aí ficava nisso e atrasando um diagnóstico que poderia ter sido feito, visto antes, né? Bem antes.
Sim.
E evitado muita lágrima, muito choro, muita dor, muito, uma série de coisas. O tratamento como é que é feito?
Olha, primeiro eu vou falar... como o tratamento não é para ser feito.
Opa,
que é
então
com
tá
hormônio.
Bom.
Que é com hormônio.
Que bom, que bom.
Por que que acontece? Os estudos, eles já provaram por A mais B mais E, que o hormônio não impede a progressão da doença. O que que o hormônio faz? Ele tira a menstruação e todos os sintomas relacionados a ela, né? Então, assim... Por exemplo, eu tenho uma unha encravada. Aí você chega pra mim, Débora, eu tô com uma unha encravada. Eu falo, perfeitamente, vou resolver o seu problema. Eu vou amputar o seu dedo, que você nunca mais vai ter uma encravada. Né? Você vai ter uma encravada, você não vai. Mas você não vai ter dedo também. Entendeu? Então, assim, tratar com hormônio é uma coisa assim. Eu tratei, assim, eu tirei os sintomas... Mas eu também tirei a sua ciclicidade, que é a nossa natureza. A gente, mulher, precisa deixar a nossa natureza cíclica agir. A gente precisa permitir que o nosso corpo tenha hormônios. Sim. Então, assim, o hormônio, ele tira a menstruação,
sim,
tá? E os sintomas. Só que, enquanto isso, a doença tá lá comendo solta e tá evoluindo. Que é a prova disso? A mulher brasileira... Qual a história da mulher brasileira? Começa a pílula desde os 13 anos. Por quê? Por causa de pele. Tá com espinha. A menina não tá nem pensando em transar. Né? Porque se você for ver a bula do contraceptivo, tá escrito só contracepção.
Sim.
A menina não está nem pensando em transar. Nem tá pensando muito bem na contracepção.
Mas já está indicação.
Um monte de gente, 14, 15 anos, toma para qualquer coisa. Né, menos para contracepção. E aí, essa mulher toma 20 anos, toma de 13 a 33 anos, chegou com 33 anos para mim. Aí, fechamos o diagnóstico. Então, assim, se ela está em tratamento, entre muitas aspas, né, que a medicina convencional fala que seria tratamento, há 20 anos, como que impediria a progressão da doença? Porque não impediu de brotar a doença.
Entendi.
Não. Só impede a progressão. De brotar não impede. Isso não tem sentido. Então a gente vê mulheres até que operam às vezes 3 vezes e segue com pílula direto, ainda volta. Então a gente vê que o tratamento, né, para impedir progressão da lesão do foco, que vai aumentando, vai dando aderência, é de outra forma, é mudança de estilo de vida. Então é alimentação, é ter uma vida assim muito redonda, muito saudável. Alimentação, atividade física, trabalhar o feminino.
Tem pergunta para você,
né?
A Ivete Coelho da Rocha pergunta o seguinte: há risco de aborto espontâneo por conta disso? por conta da endometriose. E tem outra, a Maria da Graça Taquara está dizendo o seguinte: tudo que a doutora está falando é verdade. Eu tive endometriose e tinha mioma com 30 anos de idade. Mas pude gerar minha filha, que hoje está com 44 anos. Eu acho um final de semana e manda beijo para você e para mim também. Viu?
Pois é, as pessoas engravidam. E até eu falo mais, às vezes paciente de endometriose, ah, não estou usando método contraceptivo porque eu não vou engravidar. Eu falo, olha, se você não está planejando, você se... E aí várias engravidam sem planejar.
Será surpreendida.
É, surpreendida, exatamente. Mas engravida, sim. A pergunta foi qual mesmo?
Espera aí, se há risco de aborto espontâneo por conta de uma endometriose?
Ah, sim. Então... Pela literatura, existe sim uma porcentagem pequena. Na prática, não vejo isso, tá? Uhum. Na prática, eu não vejo se a mulher tá... E se tiver, se a gente faz o genótipo daquele embrião, a gente vê que tinha alguma síndrome, entendeu? Então, assim, não é porque também a mulher tem endometriose que ela não vai abortar por outros motivos.
Sim.
Que o maior motivo é má formação fetal. Uhum. Né, uma incompatibilidade com a vida. Então a natureza entende, olha, esse bebê é incompatível com a vida, é menos pior, uhum, né, perder agora do que perder com 9 meses depois de nascer.
Ok,
então
fala. Então
geralmente os abortos iniciais são por isso, por má formação mesmo, sabe?
Tá. Débora, é muito bom falar com você, mas chegamos ao final da nossa conversa, mas deixa uma rede social e volta mais vezes ao programa, tá bom? Estávamos com saudade de você.
Ai, que bom. Olha, eu falo muito de endometriose, tratamento natural. É muito importante que a mulher com endometriose não tente se tratar sozinha pela internet, sabe? Vá num ginecologista natural e também um ginecologista convencional. Ele não tem conhecimento, porque assim, a gente... Além da medicina convencional, a gente da ginecologia natural, a gente vai se formar em fitoterapia, em várias outras coisas, para a gente conseguir que essa mulher tenha a sua ciclicidade, tenha a sua menstruação sem dor.
Uhum,
paciente perfeito. Minha não tem cólica. Não
maravilha,
tem, acabou. Não é para falar assim, você vai ter que aguentar, não existe isso. Está na minha rede social, tem várias informações, tem meu contato para consulta online, mulheres do Brasil todo. É ginecologista natural.
Maravilha. Então, tá.
Todas são bem-vindas.
Ok, super beijo. Obrigada.
Um beijo, foi um prazer.
Prazer foi nosso. Ginecologista doutora Débora Rosa, @ ginecologista natural. É muito bom, vai lá.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.